Começando o último bloco do Enredos do Rio, esse quinto episódio trazendo, né, o Rio colonial, o Rio antes da independência, aquela cidade, né, que estava em formação ainda, se tornou capital do reino, né, do reino de Portugal. No ano de 1808 vieram para cá, todo mundo fugido de Napoleão, a verdade é essa, todo mundo veio correndo de lá para cá. O Rio, que já era antes a capital da colônia, se torna a capital do Reino Unido de Portugal e Algarve. Enfim, mas muito antes disso, né, o Rio de Janeiro, né, se notabilizou por grandes personagens, por tantas lutas, pela conquista do território, né, na época da invasão francesa. E é justamente esse o primeiro samba do último bloco, né, Simas? Um samba sobre a invasão francesa.
Um samba sobre a invasão francesa, samba da Rocinha. Gosto desse samba também, um samba que trabalha com Villegagnon e a França Antártica, né? Porque o Rio é curioso, o Rio começa polêmico já na sua fundação, né? Porque a gente tem a fundação portuguesa, né? Que é na Baía da Guanabara, o Pão de Açúcar, ali o Cara de Cão, a transferência para o Morro do Castelo, mas você tem aqueles que defendem que o primeiro núcleo de fundação da cidade teria sido francês, né? Quando Nicolau Durand de Villegagnon, ele funda aqui no Rio de Janeiro. Para quem conhece o Rio de Janeiro, é, onde hoje você tem a escola naval, a ilha de Villegagnon, ali na Baía da Guanabara, uma colônia que é conhecida como colônia da França Antártica, né? Então os franceses, eles chegam aqui, tentam se estabelecer aqui, franceses que contrabandeavam o pau-brasil, que mantinham boas relações com os índios tupinambás, e a Rocinha conta um pouco dessa história nesse samba.
E é justamente a chegada desses franceses, né? É bom lembrar, né, que nessa época o Brasil ainda estava começando efetivamente a ser colonizado, né? O Brasil, durante os primeiros 30 anos após a descoberta, ele é apenas um entreposto onde os portugueses vêm, pegam o pau-brasil e levam. A partir dos anos 30, 40 desse século XVI, que o Brasil começa a ser colonizado. São Paulo é uma cidade, uma das primeiras cidades, né? São Paulo, Santos...
Isso, São Vicente, lá em cima, na verdade você tem núcleos na Bahia e etc e
Pernambuco,
tal, mas... É, mas o
Rio de Janeiro,
vai deslanchando a partir daí.
O Rio de Janeiro até 1560 era totalmente virgem, né? Só tinha os índios.
É o momento em que os franceses chegam, muita pirataria, contrabando e tal, e essa disputa pelo território, ela está na origem da cidade. E eu costumo dizer que o Rio é tão paradoxal que a gente já falou um pouquinho disso num programa, mas a gente vai falar num outro programa sobre a história do Rio de Janeiro. O Rio teve um momento de sua história marcado por uma grande reforma liderada pelo prefeito Pereira Passos, no início do século XX, numa fase em que o Rio de Janeiro queria ser francês, né? Então a gente tem uma história muito curiosa, porque a cidade é fundada para expulsar franceses. E num outro momento da nossa história, a cidade resolveu que tinha que ser francesa, né? Então é uma relação bem curiosa. E eu acho que é uma temática importante, e eu gosto desse samba da Rocinha, eu acho um samba interessante.
Então vamos lá, né? O samba da Rocinha do Carnaval do ano 2000, a escola ficou em nono lugar no Grupo A, né? Na atual Série A. O samba do Beto da Sopa, Marcelo da Guiã, Josuel Pagão e Márcio Monteiro, enredo O Sonho da França Antártica de Villegagnon. E você curte aqui, né, essa história aí do iniciozinho, né, da colonização do Rio de Janeiro aqui no Enredos do Rio.
Contando na maré cheia de luz, a da nova nação.
Tá aí o samba da Rocinha no Enredos do Rio. A Rocinha mais uma vez marcando presença aí no nosso programa. Tem outras edições atrás, a gente tocou o samba da Barra da Tijuca. Agora estamos aí lembrando o enredo histórico da Rocinha.
Rocinha entrando de forma inusitada, né? Porque Rocinha entrou com Barra da Tijuca, New York City Center e agora vem com Villegagnon e a França Antártica. Tá valendo.
E então, a gente segue por essa viagem em 2008, né? Quando se comemorou os 200 anos da chegada da família real, né, algumas escolas, né, enfocaram esse tema. E a gente vai trazer, né, dois enredos que são complementares, né, nesse Carnaval de 2008, que de certa forma a gente fecha bem aí essa temática no nosso programa. O primeiro é da São Clemente, 2008. São Clemente fez um enredo bem histórico, né, trazendo a chegada do Dom João VI ao Brasil. O enredo O Clemente João VI no Rio, a redescoberta do Brasil. A São Clemente subia, né? Estava naquela fase ainda do ioiô, ela tinha acabado de subir para o grupo especial. E à época a prefeitura, né, deu um patrocínio para quem se dispusesse a falar dessa data, dos 200 anos. A São Clemente aceitou, se eu não me engano, acho que foi coisa de R$1 milhão, não me lembro o certo valor. Um valor assim, bastante significativo. E a São Clemente fez o seu enredo, né, uma coisa que é até um pouco diferente da trajetória da escola. A São Clemente sempre tão irreverente, sempre tão antenada com os dias atuais, a São Clemente fez um enredo mais histórico falando da chegada de Dom João VI, que realmente foi algo que revolucionou a cidade do Rio, né? Trouxe um outro patamar para o Rio, né, Simas?
Ah, sem dúvida nenhuma. O Rio de Janeiro que tem esse marco em sua história de ser a única cidade das Américas que foi a sede de uma monarquia europeia, né? Quando a corte de Portugal, ela escapando das guerras napoleônicas na Europa, vem para cá, e a rigor aí começa a se desenhar o nosso processo de independência, porque a corte chega em 1808, 1815, 1816 o Brasil é elevado a Reino Unido, e a independência vai se consumar em 1822. E Dom João, que a rigor, quando a gente pensa na perspectiva do Rio de Janeiro, Dom João que tem uma fama péssima em Portugal, né? Para os portugueses é o rei fujão, né? também não tem uma fama lá muito boa no Nordeste, onde houve inclusive insurreições contra ele, mas que para a cidade do Rio de Janeiro é uma figura absolutamente essencial. A gente poderia ficar aqui citando 10, 15, 20, né, obras do período joanino que transformaram de uma forma profunda a cidade do Rio de Janeiro, a história do Rio de Janeiro e, consequentemente, a história do Brasil. Né?
Não, ele trouxe, né, escolas, né, universidades, institutos de pesquisa.
É, Dom João, a gente vai ver que são os primeiros... você tem de tudo. Você
a
tem,
imprensa.
Você tem a imprensa régia, você tem o Banco do Brasil, você tem o Arsenal de Marinha, você tem a fábrica de pólvora, né, você tem as faculdades,
francesa.
A missão artística francesa, o estímulo à navegação de cabotagem, né, você vai ter o Horto Real, né, então são tantas coisas, e até no entorno do Rio também tem coisas muito interessantes que estão no entorno da cidade, mas é o início da expansão dos cafezais no Vale do Paraíba, a autorização para colonização suíça em Nova Friburgo, então é muito impactante, né, tudo que acontece a partir da chegada de Dom João à Casa da Moeda, tem uma opção de coisa.
E o samba reproduz fielmente esse momento?
Ele é um samba que faz um recorte. Eu lembro que eu achava que a São Clemente ia investir numa linha mais jocosa, né? Até pela
pegar lá o Dom João com os franguinhos na mão.
Pela pegada da escola e etc e tal. Mas é um samba que dá conta. É um samba que eu acho que... Não é um samba que me pareça ruim, né, mas também não é uma obra-prima, claro. Mas ele é emblemático, né, do que houve com Dom João aqui. Eu costumo até dizer que esses sambas sobre Dom João, eles são sambas muito interessantes para você utilizar, até do ponto de vista didático, dentro de sala de aula. Porque você pode usar esses sambas e, a partir desses sambas, discutir um pouquinho a chegada de Dom João, o impacto, né, que isso teve para a história do Rio de Janeiro. Então, acho que ele dá conta, sim.
O samba de Elinho 107, Ricardo Naldo, Cláudio, Marcelo Santa Clara e Armandinho do Cavaco. A São Clemente, né, naquela época, tinha essa sina de bater e voltar, bateu e voltou de novo. Ficou em último lugar, em 12º lugar, no grupo especial e foi rebaixada. Né, depois ela voltaria... Né, e não cairia mais. A São Clemente está aí desde 2011 se firmando no grupo especial e depois do carnaval desse ano, então a tendência é que a coisa se consolide de vez. Então, vamos lá, vamos curtir o samba da São Clemente. Daqui a pouco a gente volta com mais um samba do carnaval de 2008.
Amigas nações, sob o olhar fuzileiro, adeus Colônia, pois o Rio é capital. Viagens pitorescas, florida cidade, cidade francesa, um aclamado rei de Portugal. Vem chegar a hora da partida, o povo se rende, é mais pura emoção. Eterno carinho ao grande João, grande monarca luso brasileiro. Receba homenagem do meu Rio de Janeiro. Ele manda na corte, fechou geral. Maria louca na soro visual. A São Clemente com equipe da viência. Prepara a festa pra família real. Cerimônia na corte, fechou geral. Maria louca na soro visual. A São Clemente com equipe da via. Prepara a festa pra família real.
A gente ouviu aí a São Clemente, o carnaval de 2008, né? Um carnaval que foi marcado para essa homenagem aos 200 anos da chegada da família real portuguesa ao Brasil. E nessa pegada, né, Simas, o Império da Tijuca, no grupo de acesso, fez um enredo que, como a gente falava aqui fora do ar, é um enredo que dialoga bastante com esse enredo da São Clemente. 200 anos da corte real nos jardins da família imperial.
Isso, um enredo, na verdade, que enfoca a história da corte joanina a partir do Jardim Botânico, né? O Nijo da Tijuca também falou do Jardim Botânico e tal, mas esse samba do Império da Tijuca me parece muito interessante, porque ele é um samba muito bem construído, né? Um samba que começa com uma belíssima citação às Lágrimas de Portugal, do Fernando Pessoa, para falar da transferência da família real para cá, né? E começa a falar do Jardim Botânico. Jardim Botânico que é curioso porque foi criado como um jardim para você aclimatar algumas especiarias das Índias Orientais aqui, né? Como a canela, a pimenta, né? A noz. E curioso também que esse jardim botânico que estava sendo criado por Dom João, esse jardim de aclimação de plantas, ele começa a trazer muitas coisas de um jardim botânico que existia nas Ilhas Maurício. Inclusive as chamadas, as famosas palmeiras imperiais, né? A palmeira joanina, ela vem, né, desse jardim que ficava nas Ilhas Maurício, a primeira palmeira até plantada por Dom João, que numa daquelas tempestades de verão do Rio de Janeiro caiu muito tempo depois. Mas é um samba que me parece que resolve de uma forma muito feliz e começa com a vinda da corte e termina com a volta de Dom João. Então ele é emblemático porque ele usa o Jardim Botânico para contar essa história e já anuncia mesmo um Brasil que está ficando independente, né? Eu acho que é um samba muito feliz.
E é um samba que justamente marca uma época que o Império da Tijuca está tentando se reencontrar, né? O Império da Tijuca teve uma fase muito complicada, chegou a cair pro Grupo B e voltou para a Série A. E estava ali se equilibrando, tentando se manter, tanto que a escola não obtém uma boa classificação, a escola fica, né, em oitavo lugar, mas o samba ajudou, de certa forma, a escola a se afirmar. Né? Eu lembro que na época era um samba bastante citado dentro da SAF, era um samba que saía bem no meio da...
Foi um desfile fraco, você via que a escola tinha problemas, a escola teve muito problema com alegoria nesse desfile e tal.
Mas
e
o samba segurou.
O samba segura, o samba é um samba bom, o samba do Guilherme, né, do Alípio, do Peixoto, do Pingo. Então eu acho que a letra desse samba, inclusive, ela é muito interessante, porque ela usa o Jardim Botânico de uma forma brilhante para contar como foi o período joanino, da chegada de Dom João até a partida dele de volta para Portugal, e são imagens construídas com muita felicidade.
Pois é, então vamos encerrando esse programa, vamos tocar para você o samba, então, do Império da Tijuca de 2008, né, 200 anos da Corte Real nos Jardins da Família Imperial, samba de Guilherme Sá, J. Pingo, Alípio Carmo e Professor Peixoto. Mês que vem a gente volta, né, Simas? Vamos falar das paisagens do Rio de Janeiro, não é isso?
Mês que vem a gente volta falando das paisagens do Rio de Janeiro, vamos ver como é que o samba tratou, né, da exuberância das paisagens cariocas.
Então tá certo, gente. Muito obrigado pelo carinho, pela atenção. Com as bênçãos de São Jorge Guerreiro, vamos encerrando mais um programa. E você fica aí, então, com o samba de 2008 do Império da Tijuca. Um abraço e até a próxima.
Alô, Império da Tijuca! O couro vai comer! Esse samba é assim, ó! A imagem da história rege a vitória. Império! Deixou seu legado, coroado no meu carnaval. A imagem da história é já vitória. Imperial, a corte deixou seu legado, coroado no meu carnaval.
Despontou no horizonte, veio de longe toda a família real. As águas do mar da saudade na euforia geral, se encanta com luxo e a riqueza. No estandarte da alegria tem nobreza. A cidade se renova, majestosa evolução. A arte é semeada em nosso chão. Jardim de beleza, perfume e sabor. Um doce recanto, lugar sedutor. João semeou lindos florais na herança, eternos palmeirais. Todas as cores, no despertar da natureza, cresce a raiz da liberdade. Com esplendor na primavera, as flores dão adeus à majestade. Sopra, o vento abre as portas, exala o cheiro do jasmim. E assim, todo o encanto da paisagem, chama os visitantes pro jardim.
A imagem da história